Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam bem-vindos ao episódio 150 do Nintendo 3. Eu sou o Jeff, seu host de hoje, porque o oficial, acho que ele foi passear. E hoje estou com aquele cara que tá economizando muito, porque vai comprar todos os jogos da franquia Resident Evil que vai sair pro Switch em maio, o Jomon.
Eu posso até fazer com Final Fantasy, mas Resident Evil não.
E também comigo, aquele que vai parar de jogar Kingdom Hearts, porque a vida é muito curta pra ficar preso em lore de Kingdom Hearts, o Lucas.
Eu já parei de jogar, Jeff. Você já adivinhou.
Ah, então eu nem precisei da cutucada. Você fez a coisa certa, porque não dá. É muito trabalho por nada.
Talvez seja.
Semana passada eu não participei do cast, aí eu deixei de falar uma história bacana que aconteceu no dia do meu aniversário, que na verdade foi uma montanha-russa.
Lucas é de peixes?
Sim, eu sou de peixes, mas isso influencia alguma coisa?
Não, é só porque eu queria saber quando que foi seu aniversário. Eu falei, deve ser antes do dia 21, né?
Não, foi 14 de março, pra ser mais específico.
Beleza.
Tá, pro começo do dia, fui trabalhar, aí eu me demiti. Esse é o começo do dia. Beleza.
Certo. É a coisa legal ou é a coisa ruim? Você falou que é montanha-russa, essa parte boa ou ruim?
Essa parte, na verdade,
começa no meio?
Não, vai acontecer outras coisas. Essa é uma parte relativamente boa, porque eu achei outro emprego, logo mais eu comecei a trabalhar em outro. Mas foi engraçado, né, RH, no dia do meu aniversário, as mulheres viram a minha data de nascimento e começaram a me dar parabéns, estilo Evangelion, sabe?
Parabéns, parabéns, parabéns.
Mas depois que você pediu a demissão?
É, na hora que eu tava no RH conversando, lá pedindo o desligamento, pô, né? Beleza. Eu tava andando na rua, voltando pra um outro prédio que eu tinha que ir lá. Comecei a sentir uma dor fodida nas costas. Eu já pensei, puta, é outra pedra no rim. Mas fui seguindo firme e forte, porque os caras do trabalho iam me pagar um rodízio. Aí eu aguentei, beleza. Cheguei em casa, era uma pedra no rim, fiquei tudo fodido. E passei boa parte do meu dia no hospital.
Era rodízio de quê?
O cara tá preocupado com o rodízio.
Não, é que assim, você já fez a rodízio, tá com uma pedra no rim e falar, não, foda-se, eu vou comer lixo. Você tá, então pelo menos que o sacrifício seja bom, né?
Foi rodízio japonês.
Ah não, Lucas. Ia direto pra casa, velho. Fala e fala, mano, pedra no rim, peixe não rola.
Mas eles pagaram pra mim, então valeu a pena.
Meu Deus.
Peixe é bom, e shoyu tem bastante sal pra acrescentar aí.
Essa é a pior parte.
Você usou shoyu, Lucas?
Usei.
Puta, você merece essas pedras, cara.
Mas o interessante é que no hospital eu tive que informar minha data de nascimento. Aí novamente os enfermeiros.
Parabéns.
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 E foi basicamente isso, a montanha-russa.
E você terminou, você passou a noite no hospital?
Passei. Acho que eu voltei pra casa perto da meia-noite, na real.
Ah, então você não passou a noite.
É, eu vou aproveitar 15 minutos em casa, olhando pro teto na cama.
Com uma pedra no rim. Dia 18, a Nintendo anunciou pelo Twitter, que eu saiba, assim, pelas redes sociais dela, que aconteceria no dia 20 um Direct de Nintendo Showcase. E esse Direct, naturalmente, aconteceu no dia 20, e ela anunciou que, que é o primeiro Direct de Nintendo do ano dela. Né? Então, ela muito provavelmente ela não considera Nintendo of Europe. E a gente teve vários indies, e começou já com o jogo que o Mario acha irrelevante pelo tempo, Cuphead.
Estourou a boca do balão logo no começo. Era uma coisa que muita gente era meio cética, mas eu queria que viesse, realmente aconteceu. Foi um trailer muito bacana que eles fizeram, e muitos dos comentários que eu fiz em outros casts valem aqui, né? O jogo é muito bom, é uma boa adição do caramba pro Switch, e vale muito a pena pra quem não jogou, mas é muito difícil.
Esse jogo tem algum modo easy pra, sei lá, pra gente que não quer perder tanto tempo?
Eu acho que tem algum modo que deixa um pouco mais fácil, eu não lembro o que ele facilita. Esse jogo ele não pega muito na sua mão de deixar passar fácil nas coisas mesmo. Mas já te aviso, Jeff, que é bem dor de cabeça esse jogo, cara. Mas é aquela coisa, não é impossível. É mais realmente ter tempo pra insistir no negócio.
É decorar padrão?
Decorar padrão. É muito decoreba.
É, eu fico feliz por esse jogo, mas eu passo. Talvez um dia pela curiosidade só.
Aí você vai puxar sua namorada pra jogar com o bichinho azul?
É, se tiver o bichinho invencível, sei lá, alguma coisa, aí ela pode ser feliz.
Oh, vai ter o Cuphead Funk Kong.
O o versão dourada dele lá, o negocinho de Tanuki dourado. Eu acho da hora que esse, assim, acho muito da hora que esse jogo vai sair pro Switch. É um exclusivo da Microsoft e parece que vai ter... Alguém da Microsoft retweetou falando que ia ter os achievements, aí depois deletou o tweet e falou que ia ter suporte Xbox Live, né? Então é uma coisa diferente ter os achievements. Eu acho que nenhum jogo até agora fez isso no Switch, né? De ter conexão com o Xbox Live.
O Minecraft era assim? Não, né?
Acho que é só o save é compartilhado.
É, mas algum tipo... Acho que já dá pra considerar, né? Que é um tipo de compartilhamento. Mas de conquista, eu nunca, não tinha antes, não.
E eles falaram que foi a Microsoft que... Foi a Microsoft que insistiu pra lançar o Cuphead pro Switch, pra desenvolvedora de Cuphead fazer isso. Então, sei lá, a gente já comenta aqui que a Microsoft ainda tentou com uma relação boa, mas lançar um jogo indie exclusivo, eu acho que Ori chega depois, então, provavelmente.
Aquele Blind Forest?
Isso.
Ah, ele é um bom jogo, se viesse ia ser mais um plataforma 2D foda pro Switch.
Depois disso a gente teve vários jogos, vamos comentar o final e o começo primeiro, porque são as partes mais marcantes, depois a gente comenta tudo o meio, né, do que aconteceu. No final da apresentação, eles mostraram... qual é o nome? É Crypt of Necrodance. Eles começaram mostrando a personagem principal de Crypt of Necrodance. É Necrodance?
É, Necrodancer.
Eles mostraram a personagem principal dela e aí começou a tocar uma música de Zelda. Eu só reconheci nesse momento que começou a tocar a música de Zelda, que é o momento mais na cara. E aí mostraram que a galera de Crypt of Necrodancer tá fazendo meio que um crossover com Zelda agora. O que vocês acharam?
Eu não gosto de Zelda, mas eu gostei muito. Eu acho que... Eu acho até uma surpresa a Nintendo deixar uma empresa indie, sei lá, mesmo que seja só pintar de Zelda o jogo dela. Eu acho bem legal, eu acho bem proativo da Nintendo. O que mostra que eles estão levando a sério isso, que ou eles têm consciência de que a parte indie eleva muito as vendas do Switch.
Eu tenho que confessar que eu fui pego de surpresa, de verdade. Eu fiquei muito mais animado do que eu deveria, na real. Mas como eu gosto de jogos de ritmo no geral, e o Crypt of Necrodancer é muito bom, e ainda mais com a coisa de Zelda, eu não sei, eu não consegui nem reagir muito bem. Eu não tava acreditando, porque como era um Nintendo, eram ninjas, e nos outros a gente teve, tipo... No More Heroes anunciada no final, outros tipos de coisa, eu não imaginava que algo relacionado a Nintendo ia surgir. Mas eu reconheci que era Zelda um pouco antes, Jomon, porque apareceu um mercador e fez um barulhinho tipo de texto do Link to the Past.
Ah, sim. É, e os cenários são muito do Link to the Past, né? Depois vai ver. É bem o Link to the Past.
Só que a música é do Link's Awakening, aquela... Quando sobe a montanha.
Eu não sei, mas eu acredito.
Tall Tall Heights, esse é o nome. E eu espero que venham outros indies... Sério, porque só tem a ganhar. Inicialmente esse jogo ia ser um DLC, se não me engano, mas a Nintendo insistiu, né, pra ser um jogo full. E eu espero realmente coisas tipo Celeste mais Ice Climbers e outras coisas.
Então, você já roubou o que eu ia perguntar na sequência. mas eu não tinha pensado, mas Celeste mais Ice Climbers faz um sentido pra renascer a franquia de Ice Climbers. Franquia de um jogo, né, mas... Mano, eu não tinha interesse no Crypt of Necrodancer. Eu já conhecia porque tem uma galera aí que é fã, mas eu tô com vontade de jogar agora o original pra me preparar pra esse. Eu achei excelente que a Zelda é uma personagem jogável. Ela tá usando os golpes do Smash dela, né? E a pergunta que o Lucas já roubou, agora pro Jeff, então. Qual jogo você acha que... Qual estúdio indie e qual franquia da Nintendo você acha que cairia bem a mistura?
Eu acho mais óbvio, pelo menos mais óbvio pra mim, é F-Zero com Fast RMX. Acho que é... A Nintendo não quer fazer o jogo, então deixa lá na vizinha que voa e corre e é muito rápido. E o FPS é bem bom, então acho que pra mim essa é a escolha mais óbvia. De algo que a Nintendo não quer fazer e deixa o indie fazer.
Só pra dar mais um pra responder, vai de novo a pergunta. Eu ia falar também Axiom Verge com Metroid. Acho que são dois jogos que... Tem a mesma temática, na real. Combinam muito. Na verdade, o Axiom Verge é uma inspiração bem forte em Metroid.
Eu chuto qualquer Metroidvania. Então, o que eu tinha pensado é Hollow Knight com Metroid.
É, serve também, na real.
Sei lá, o bichinho do Hollow Knight, ele coloca, em vez de aquela coisa branca, né? Aquela máscara branca, ele coloca o capacete da Samus.
Aí os inimigos são Metroids, né? Dá pra reproduzir bem mesmo.
Então, e é interessante que, tipo, isso é, na minha opinião, é uma avançada que a Nintendo tinha. Ela tava emprestando já... Acho que no Wii U você vê bem mais isso, na época DS ali com o Wii U, que tem Pokémon Conquest, aí vai Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, Mario Rabbids. Agora ela tá emprestando as franquias dela pra fazer exclusivos pra ela, pros indies. Eu acho muito da hora essa... É muito legal de ver isso da Nintendo, dela se abrindo desse jeito.
É muito legal e experimentem o Crypt of Necrodancer, porque vale muito a pena mesmo.
Eu acho que essa dica é boa porque você tem que esperar um jogo não Zelda, e sim de Crypt of Necrodancer com pintado de Zelda. Então, pra não se decepcionar muito. Mas é aquela coisa. É, como tem Zelda, vai vender bastante.
Ah, mas acho que basta isso. É tipo, é uma empresa de fora dando uma cara diferente pra um jogo conhecido. Eu acho que não. Eu espero que ninguém esteja de jogar e falando, nossa, olha, esse é o Zelda de verdade, não o Link's Awakening. Você vai com outra cabeça pra esse jogo. Igual você não pode esperar um Pokémon no Pokémon Conquest.
Mas eu esperava, e é melhor ainda.
Bom argumento. É, e do resto, a gente teve um monte de jogo aí nesse entremeio. Eu vou começar aqui falando qual eu gostei. Eu achei tanto legal uma mulher aparecendo pra falar, quanto a iniciação do jogo, que é o The Red Lantern, que parece que vai ser um jogo de sobrevivência, corrida de cachorros, eu não sei o nome do esporte direitinho que eles falaram lá.
É, eu acho que esse é um dos que mais chamou atenção, ainda mais porque ela usou muito, o trailer usou muito do sentimento, né? A moça contando a história dela, falando que era uma decepção, aí você vê um cachorro morrendo e o chat inteiro do Twitch chorando nessa hora. Eu não sei como vai ser muito a gameplay. Provavelmente vai ser você correndo no carrinho lá e desviando de obstáculos.
Não, vai ser Survivor.
Então, é verdade, né? Mas o que eu tava pensando é em relação a que parece que os cachorros são as vidas, sabe? Você vai perdendo os cachorros e vai sendo as suas vidas, aí você perder todas, a game over.
Não sei. Você começa com a menos, né?
É, então. Porque depois que o urso ataca ela no trailer, mostra quatro cachorros correndo só.
É, sim. É,
eu gostei desse jogo, eu também achei interessante. Eu só não sei. Se tiver, assim, mais elementos de fuga e corrida, eu me animo mais, porque sobreviver só, eu não sei se isso me segura.
Então, parece que é sobreviver com foco no final, assim, em chegar em um lugar. Isso já pra mim é mais diferente do que o resto de sobreviver, você só tem que sobreviver por muito tempo, né? Ou quanto mais tempo você sobrevive. E eles falam que tem elementos de história nessa hora, né? Vários elementos aleatórios de história. Eu achei, que o Lucas comentou que é triste e tal, mas é muito identificável, né, o que a menina fala. E eu acho que eles pegaram bem no pontinho certo isso aí.
É, eu acho que vai estar relacionado com alguma história de superação. E sempre que o jogo tenta passar uma mensagem assim, vale muito a pena. Se passar do jeito certo, claro.
É, vocês tiveram algum jogo... Agora pra vocês. Vocês tiveram algum jogo que pegou assim... Que subiu o interesse de vocês?
No meu caso foi o Cadence of Hyrule. Não tem como fugir disso, mas a gente já comentou. Mas entre a lista de jogos, eu gostei daquele Katana Zero. Que eu senti uma pegada meio Hotline Miami, que os inimigos morrem em um hit, mas você também.
É, então, é totalmente, até a cor é igual Hotline Miami, né?
É, então. E eu gostei porque ele parece ser bem frenético e não parece que pune tanto quando você morre. Eles até deixaram claro no trailer que quando você morre, você volta bem rápido pro começo daquela salinha.
Igual o Hotline Miami.
É, então, eu fiquei interessado nesse jogo. O outro foi o Blaster Master Zero Two. Mas eu nunca joguei o primeiro. Na verdade, acho que ele tá no serviço online do NES. Eu joguei um pouquinho, na real.
Ele tá no serviço online, né? Ele não é do Switch, o primeiro?
É um joguinho de tanque, não é?
Mas não é do NES. É do Switch, eu acho.
Não, mas tem um joguinho de NES antigo, que era com o tanquezinho que o cara saía do tanque. Depois eu confirmo se é isso mesmo.
Será que é? Ah, o jogo é um remake da Blaster Master pra Nintendo Entertainment System. Ah, então do Switch é um remake, eu não sabia disso.
Eu não joguei tanto, mas quando eu vi essa versão assim, eu achei bem bonito e fiquei interessado. Foi um trailer bem feito, me cativou, sabe? Mas eu ainda vou ver mais gameplay depois.
É, não gostei desse jogo, do primeiro, quando eu joguei a demo no Switch. Aliás, é uma das primeiras demos que teve no Switch. Bom, dos jogos, acho que particularmente nenhum jogo me interessou o suficiente pra eu falar, não, eu compro o preço cheio aqui, mas é claro, sei lá, aquele grid base de Overland lá me chamou a atenção, porque é jogo de mover pecinhas no tabuleiro, que eu sempre gosto. E também com a temática de, não sei, sobrevivência, meio do tipo.
Pós-apocalíptico, né?
É, e talvez o do táxi, né? Neo Cab?
Isso.
É, do táxi pra aquele dia que eu tiver vontade de alguma coisa diferente e, sei lá, querer ser um taxista sem querer atropelar todo mundo.
E esse do táxi me lembrou muito de Valhalla. Valhalla é um... Ele vai vir pro Switch... Eu só não sei quando. Eu sei que eu tava vendo umas capas do japonês. E ele é um jogo de bartender. Ele é o é bartender action. É uma coisa que faz uma brincadeira com o subtítulo de Metal Gear. E aí nisso você é um bartender que faz... Que fica conversando com os clientes e tem uma história que tá acontecendo. Você descobre, vê como o mundo tá funcionando sendo um bartender só. Conversando com as pessoas. Parece muito o Neotex. Pegou muito. Assim, até a estética também igual... O Katana Zero Hotline Miami, esse Neo Cab lembrou muito de Valhalla. E eu fiquei interessado também.
Teve mais um que eu lembrei que... Eu demorei pra entender, assim, um pouco como funciona o jogo. É aquele Creature in the Well, que eles falaram primeiro que era uma mistura de máquina de pinball com... Eu esqueci qual o tipo de jogo desse.
Eles falaram que era ping-pong, né?
Então, mas o último... Não é ping-pong, é pinball.
Ah, é verdade, é pinball, é verdade.
Qual que é o estilo de jogo do último No More Heroes?
Não sei.
Bom, é esse top view hack and slash da vida. Aí quando eles falaram que era uma mistura disso com pinball, eu demorei pra assimilar. Mas aí eu comecei a assistir o vídeo, gostei um pouco. Parece que você segura as bolinhas e reflete, e tem que ficar desviando delas. Mas tinha um visual bonito esse jogo, esse aí também eu vou ficar de olho.
É outro que me chamou a atenção. Eu acho que na terceira vez que eu vi o vídeo que eu comecei a entender o que tava acontecendo. E eu falei, ah, parece legal isso aqui. E tem uma estética, né, meio solitária, né? Eles falaram 8 dungeons, eu pensei em Zelda na hora que eles falaram dungeon. E não teve mais nada, então, que vocês se interessaram?
É, não teve nada que eu me interessei, mas teve coisa que eu odiei. Aquele Stranger Things 3, nossa, como achei feio o jogo, eu achei chato.
Obrigado, Lucas. Eu ia comentar isso, ia falar, o troféu bosta, pelo menos pode ser Stranger Things.
Nossa, uma bosta, inacreditável. Eu tava assistindo a mentira que tá sendo no final da apresentação, essa merda.
E falaram 12 personagens jogáveis, falaram assim?
Foda-se, mano, tava muito zoado.
Não, mas tem 12 nos trailers, só naquele trailer lá só aparece 2, o tempo inteiro.
Tem isso também. E com salas iguais, com o cara fazendo o mesmo moveset lá 10 vezes, girando e batendo no inimigo. Eu, que bosta. E parece que nem representa a série direito, porque não sei, não apareceu monstro, só apareceu o cara matando um rato e gente.
O importante desse jogo é sair junto com a terceira temporada.
É bem então... isso.
É. Acho que a melhor coisa desse jogo foi a apresentação antes, né? Que o cara tava lá virado de Rosemary.
Pior que enganou muita gente, porque eu achei que ia ser aquele jogo VVV, eu não sei como pronunciasse. Acho que é VVVVV.
Tá.
Que o cara fica indo pra cima e pra baixo. Aí todo mundo, nossa, vai ser esse jogo, não. Stranger Things 3.
Ele lembra aqueles jogos, principalmente nos anos 90, que tinha que sair junto com alguma coisa e feito às pressas de qualquer jeito, e é isso que dá. Mas é importante ter esse tipo de coisa, de ter coisa licenciada também.
É importante dar bosta pra gente apreciar o que é bom, né?
É um bom ponto. O que que vocês, assim, um grau geral, o que que vocês acharam desse Nindies Direct?
Eu não gostei, porque não teve nada que eu falo, toma meu dinheiro, mas assim, é importante. Eu acho que teve... É Nindie, tem bastante coisa diferente e deve agradar algum tipo de pessoa, então acho importante a Nintendo continuar com esses Directs, mesmo que, sei lá, o europeu não conversando com a Nintendo da América e vice-versa. Acho que... no geral foi bom.
Eu também diria que foi muito bom, porque teve o título de peso, o porte de peso, né, que é o Cuphead. Bastante jogo diversificado, tipo Overland, o Neo Cab, coisa de terror com Darkwood que a gente não comentou. Foi bem diversificado mesmo. E no final foi a bomba, que é a Nintendo emprestando a franquia pra indies. Então, foi um Nindie que me surpreendeu. E agora, os próximos Nindies vou ficar, talvez, com a expectativa alta e vou quebrar a cara? Talvez, mas vamos ver.
E acho que as palavras do Lucas são as minhas. Eu achei melhor que muito Direct aí que a gente já viu.
E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. E eu sei que você sempre zoa que é redundante isso, Jamal, e você tá certo.
Obrigado. eu fiquei pensando, esse pai vai falar que eu tô zoando ele? Não sei.
E o pior é que ele sabe e continua falando do mesmo jeito.
A primeira notícia é que a versão arcade do Pokken Tournament teve seus serviços online desligados no dia 25 de março. E eu estou chorando um rios de lágrimas aqui com isso.
Pouca gente jogava, até pra pra eles terem desligados, mas é, assim, é uma coisa meio importante dos arcades aqui no Japão, porque você não necessariamente tem as pessoas no mesmo lugar, né? Tem vários arcades, mas não se concentram na mesma cidade. Então eu acho bem legal esses sistemas online que você não precisa... Você pode ir num arcade e jogar com outra pessoa, sei lá, que tá em outra cidade.
Eu não sabia até agora que jogos arcade tinham uma versão online, né? Tinha uma parte online, então aprendo uma coisa nova todo dia.
Pior que minha ficha tamanho caiu agora, eu não tinha parado pra pensar. Mas a versão do Switch ainda vai ter online, então o jogo tá vivo, mas não tá, porque eu não sei quanto a gente tá jogando isso.
Provavelmente não muito.
Na próxima notícia, uma equipe de fãs da Nintendo está desenvolvendo uma versão multiplayer do Zelda Ocarina of Time. E o jogo tem o objetivo de suportar até 15 jogadores em qualquer parte do mapa do jogo. E eu assisti o vídeo da versão recente aí que eles estão fazendo e teve duas pessoas jogando e tá interessante até.
A Nintendo vai mandar uma bomba assim que isso aí estiver meio mais avançada. Igual ela faz com tudo que o fã tenta fazer. É, pra mim, justamente, né?
É, eu também acho que eles vão matar, que nem mataram aquele remake do Metroid 2 de Game Boy. Mas eu não sei, né? É meio relativo se é certo ou errado. Então, bola pra frente.
Ela tem um direito.
É, então. Por isso que é o certo e errado é relativo, né? Mas vamos lá.
É legal. E ponto.
A Bethesda confirmou que vai fazer a apresentação na E3.
É, ela tá fazendo sempre, né?
É, E3 não morreu. É, tá bom.
É, a gente teve que a EA saiu de fora, vai fazer uma stream. Mas na Bethesda vai aparecer aquele Todd Howard que o pessoal endeusa pra caramba à toa. E vai ter mais alguns memes dele.
Oh, convenhamos que a EA não fazer na época da E3 não afeta. Não, acho que não afeta a E3 em nada, porque a EA já não fazia parte da E3 faz um tempo, né?
É, isso é verdade. É uma coisa que eu sempre esqueço, na verdade, e acho que você sempre serei corrigido.
Ah, mas não foi só você. Eu ouvi muita gente falando, ó, a E3 acabou, sendo que ela nem fazia parte da porra da E3.
O Nintendo Labo venceu a categoria Inovação na Game Developer's Choice.
Eu acho justo. Nintendo Labo, como criação, é uma coisa que poucas pessoas iam pensar e tirar da cabeça pra fazer um produto tão criativo.
É, eu também acho justo. Só pra dar uma comentada rápida, a gente teve o trailer do Kit VR de Labo. Eu acho que deu um up, assim, no Kit, eu achei legal. E tá certo isso aí. Finalmente, o Super Mario Party teve um update. Agora ele tá na versão 1.01, e esse update corrigiu um problema no online Mariathon que não mostrava o ranking direito. Ou seja, porra nenhuma.
Ainda estou esperando pra isso e pra Mario Kart 8 DLCs.
Cara, estabilidade no update. Mas segue o jogo.
É, eu também acho. Eu tava sentindo falta de... Nem que fosse... Pode até ser pago, na real. Se for uns tabuleiros bacanas, só pra dar mais longevidade ao jogo. A não ser que eles já tenham outro Mario Party na manga pra lançar em breve. Mas aí fazer o quê, né? Professor Layton and the Curious Village e Layton's Mystery Journey, Catrielli?
Ah, não sei como se fala o nome da filha do Layton.
Catrielli and the Millionaire's Conspiracy. Eles parecem que estão vindo para o Nintendo Switch no ocidente pela G4F.
Essa G4F, ela é uma... Ela é tradutora de jogos, né? E ela colocou aqui no portfólio dela esses dois jogos pro Switch, né? E assim, o Catrielli ele já tem no Switch do Japão, acho que é desde agosto de 2018, uma coisa assim, mas ele não veio pra cá. E o Curious Village é o primeiro jogo da série pra DS, e esse não tinha pro Switch até onde eu sei.
Esse aí é o Lady Layton?
É, isso.
É, eu gosto bastante de Professor Layton, eu joguei mais o primeiro mesmo, só que eu nunca chego a terminar, eu sempre dropo no meio do jogo, mas com esse primeiro eu tenho uma nostalgia grande até.
O primeiro é o único que eu terminei. Ele é legal, quando você pega no embalo, você zera, é muito rápido o jogo.
É, mas é foda, é que nem aquele Mystery Box, eu não lembro. Eu não lembro o nome.
É o segundo.
É, uma caixinha lá. Eu cheguei...
Diabolical Box.
Diabolical Box, isso. Eu joguei uns 2/3 do jogo, mais ou menos, e dropei e nunca mais voltei. Infelizmente. É uma série que vale a pena.
Eu dropo, mas vale a pena pra caralho. Boa,
não, mas
pra
é sério. É porque eu não consigo me focar no jogo. Eu encontro algum puzzle fodido, fico puto e não vou jogar mais isso.
Não compra dica.
Jogo de puzzle geralmente acontece isso. É divertido no começo, aí fica difícil. Aí você vai lá e desiste. Mas não é culpa do jogo, é porque você que é burro.
Porra. Mas aí com isso que eu disse, pelo menos. É bom, mas eu quito.
Sou muito burro pra ele.
Eu queria dar um eufemismo, isso aí, mas beleza. Agora vamos aos anúncios. Ou melhor, anúncio apenas, né? Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Esses nomes que eu... Pelo amor de Deus. Foi anunciado exclusivamente para o Switch.
O Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist ele já tinha para o PS4 e para o Xbox One e para o Steam. E agora, aparentemente, essa versão que Link Evolution que vai ter as duas personagens do Yu-Gi-Oh! V-Reigns. E as Link Summon, se não me falha, eu não tô jogando, não jogo mais, eu não sei. Mas as cartas que tem setinha pro lado. E ele vai fazer essa atualização e, aparentemente, pela notícia, 9 mil cartas. E uma cacetada aí. Só não sei se você vai ganhar todas em gameplay normal ou se você vai ter que comprar booster pro DLC, assim, né? Pro DLC.
Só sei que agora o pessoal vai poder colar o Switch no braço como se fosse um... Aquele equipamento de duelo no anime.
Disco de duelo.
É, o disco de duelo. Aí o pessoal vai poder duelar com o Switch no braço.
E eu trouxe essa notícia, eu coloquei essa notícia aí, porque a gente já teve em comentários de ouvintes perguntando sobre Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! Não vem pro Switch. E a gente já teve algumas discussões, foi sobre Magic, mas Yu-Gi-Oh! É card game e tá lá. Então isso aí vai deixar pelo menos uma galera aí feliz.
Agora vamos aos lançamentos. Primeiro lançamento, que tivemos em 19 de março, foi o Fate Accela Link.
Não acompanha o Fate.
É, então, eu ia perguntar, isso aí vende algum anime?
Vende um anime, que eu saiba, aquele que tem Fate Zero, Fate barra, sempre Fate barra alguma porcaria. É, original de Visual Novel, se não me falha.
Próximo lançamento, que ocorreu em 20 de março, foi o Chocobo's Mystery Dungeon Everybody.
O Mario não tá aqui pra falar bem desse jogo.
É, esse não é o jogo que o Mario queria, que não sabia que era remake.
É, ele não sabia que era remake e ele tava falando que era meio ruim, na verdade.
O do Wii?
É, ele falou, ah, eu não gostei do sistema de job, eu lembro disso.
Ah, ele preferiu do PS1, né?
É, aí o que eu tenho comentado desse jogo é que eu vi que custa $40, eu fiquei meio irritado com esse preço, aí eu fui e peguei a versão de Wii e tô jogando a versão de Wii há um tempo agora. E o último lançamento que temos na lista, que ocorreu em 22 de março, foi o Unravel 2.
Eu ainda tô de zerar o 1, então não vou pegar o 2.
É, esse 2 ele lançou ano passado, se eu não me engano. E agora é a versão do Switch que saiu.
É, eu vou deixar pra depois. Onde eu pego?
É mais um plataforma, né, Jeff?
É, tem que dosar a forma que você consegue a plataforma, senão, sei lá. Senão é muita coisa e enche o saco. E agora vamos para a sessão de interação com o ouvinte, em que a gente tenta não ser mal educado com os nossos ouvintes, se é que tem algum aí ouvindo.
O importante é ter autoestima. É, o primeiro e único comentário é de alguma pessoa estranha, que chamada Daniel Josué Berrocal Ramos, e ele falou, Yokai Watch looks better, Yokai Watch se vê melhor. Melhor, acho, não sei, meu espanhol está muito enferrujado porque ele não existe. Então, e a gente não sabe se isso aqui é um bot, então a gente fica nessa tristeza de não ter um comentário, mas talvez ele seja um bot que leu o título do Yokai Watch e fica a curiosidade, então, que a gente teve o único comentário de um bot.
Fez um mix de inglês com espanhol ainda.
Uma criança prodígio.
Ele errou as duas línguas, é português que a gente fala.
Ah, pra muita gente a gente fala espanhol.
Isso é verdade.
Então, se vocês tiverem algum, assim, se vocês quiserem que essa sessão seja um pouquinho maior, comentem, xinguem a gente ou falem bem. Porque é triste ficar lendo comentário de bot, mas aí paciência, a vida tem dessas.
É, se você quer ajudar o Citação 64, acho que o que tem que falar é que a gente precisa de crítica, elogio ou qualquer coisa. Porque a partir do momento que a gente tá falando pro nada e o nada não volta, você fica, por que que eu tô fazendo isso? Vamos ligar o Skype e só conversar. Acho que é meio triste encerrar o 150 assim, mas é isso que a gente tem.
Mas o próximo é especial porque vai ser um número... Não que a gente vá fazer alguma coisa, né? Mas é o número de pokémons da primeira geração. E não significa nada isso.
Aí vai ter o bot do Mew comentando em japonês?
Pode ser.
Eu tô rindo mais que eu deveria, mano.
Encerrando desse tom melancólico. Bom, se você gostou do que ouviu, eu tô meio cansado pra fazer propaganda e espero o seu feedback no podcast que vem. É isso e até a próxima.
foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.